O Afeganistão vive o primeiro dia depois da saída completa das tropas americanas. A retirada dramática, que foi abalada por atentados terroristas e ameaças do Talibã e do Estado Islâmico, foi um fim melancólico de 20 anos de ocupação militar dos Estados Unidos no Afeganistão. Nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais, para fazer uma avaliação desse momento. Ivan Godoy, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, o que esperar do Afeganistão agora que o último soldado americano deixou o país?
Bom, é um fato histórico, né? Termina a mais longa guerra da história dos Estados Unidos, né? E fica um país que precisa de muita ajuda internacional. Temos que observar que o Afeganistão, ele depende completamente de apoio internacional. O orçamento nacional do Afeganistão, por exemplo, ele é composto em 75% por doações, empréstimos, ajuda internacional. Então é um país que, para funcionar, precisa desta ajuda. E se o mundo quer evitar ser inundado por milhões e milhões de refugiados afegãs, precisa dar uma mínima condição de sobrevivência. Então, sanções nesse momento contra os talibãs, o que vão provocar é um aumento ainda maior da fuga dos afegãos do país. Então, isso realmente vai ser um grave problema. Então, esse é o desafio da comunidade internacional. Agora, como pressionar o novo governo a manter padrões mínimos de respeito aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, etc., e, ao mesmo tempo, não deixar o país completamente abandonado, porque, como disse, isso só vai aumentar esse fluxo, essa maré, essa grande onda de refugiados que começa a se espalhar pelo mundo.
Ivan, o Talibã já fez uma declaração, né, a liderança talibã, de que pretende ter boas relações com os Estados Unidos, não quer confusão. Será que, diante dessa necessidade de reconhecimento internacional e também de financiamento da comunidade internacional, dá para esperar uma versão paz e amor do Talibã?
Não sei se paz e amor, mas evidentemente uma versão mais moderada do que aconteceu da outra vez em que estiveram no poder, né? De 1996 a 2001, quando aconteceu aquela invasão americana, né? O que acontece, temos que ver, é que uma coisa, na minha opinião, a situação em Cabul vai ser um pouco mais liberal do que no interior, porque Cabul, os olhos do mundo estão voltados para o Afeganistão, e eu acho que os talibãs, eles vão permitir certas liberalidades na capital e nas grandes cidades. Agora, no interior do Afeganistão, na verdade, mesmo com esse governo sustentado, apoiado pelos Estados Unidos, nunca mudou muito a situação, por exemplo, das mulheres. As mulheres continuavam usando burca no interior do Afeganistão. Os hábitos continuavam, aquela cultura, digamos, profundamente machista continuava. Estou falando na questão das mulheres e outros aspectos também, mas eu acho que nas grandes cidades o Talibã vai querer apresentar uma face um pouco melhor, até porque a sociedade afegã evoluiu nesses 20 anos. Essa presença ocidental muito grande criou toda, principalmente na classe média, na classe mais rica, criou uma ocidentalização. É difícil você destruir tudo isso, todo esse processo de 20 anos agora, de repente, né?
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, jornalista aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. O assunto é a situação do Afeganistão agora que os Estados Unidos deixaram o país. Ivan, durante a operação dramática, né, tumultuada de retirada das tropas americanas do Afeganistão, teve aquele atentado, né, perto ali do aeroporto de Cabul, e apareceu para o mundo ocidental a figura do Estado Islâmico K. Eu gostaria que você fizesse uma análise aí breve com a gente sobre o que é, o que dizer desse Estado Islâmico K que surgiu agora. Será que isso pode ser uma razão aí de mais um conflito no Afeganistão e também para a comunidade internacional, o Estado Islâmico K?
Esse Estado Islâmico K é um grupo radical que, em parte, surgiu do próprio Talibã. Setores mais radicais, se isso é possível, né, do próprio Talibã. São pessoas que consideram que o Talibã é muito frouxo nos costumes, que é muito liberal, que tinha que ser mais duro com as mulheres, mais duro quanto a permitir diversões, mais duro contra o Ocidente. Inclusive acusam o Talibã de ser um lacaio, um escravo dos Estados Unidos. Você pode imaginar o nível de radicalismo desse grupo, né? E o que acontece? Esse grupo também tem a ver com essas pessoas que foram lutar lá na Síria, né? Porque todo o problema é que essas guerras constantes que aconteceram, por exemplo, no Oriente Médio, serviram para gerar mais terroristas, né? Foram uma espécie de campo de treinamento para os terroristas. Basicamente, a questão da Síria, o Iraque também, né, que teve a presença do Estado Islâmico. Então, esse é um grupo ultra-radical que ele abrange, digamos, ele ataca o Afeganistão, mas ataca também o Paquistão, ele age no Paquistão e age em alguns outros países da região. Então, na minha opinião, esse grupo não é uma ameaça assim, no sentido de tomar o poder no Afeganistão. Eu acho que os talibãs vão lidar com essa ameaça. Agora, é um fator que induz exatamente, que leva a manter, a que haja uma certa colaboração entre os países ocidentais e o Talibã, porque evidentemente esse grupo é ainda pior do que o Talibã, né? Então, quando há um inimigo comum, isso faz com que acabe havendo uma certa colaboração entre Talibã e o próprio Ocidente. Agora, a grande questão toda é a seguinte: que poder existe para influenciar, o Ocidente tem para influenciar o novo Afeganistão, o Afeganistão que surge após a retirada? A grande questão é, o grande poder é a ajuda econômica, porque a situação econômica do Afeganistão é péssima. Então, isso pode levar a que, realmente, como falamos antes, que o Talibã procure moderar um pouco. Por exemplo, o Talibã disse que as mulheres poderão ir à universidade, mas em turmas separadas dos homens. Mas isso, vamos falar claro, isso já ocorre em outros países muçulmanos, não na maioria, mas há países muçulmanos que têm essa separação entre sexo, entre gênero, dentro da universidade e nas escolas. Então isso não é também... É importante se efetivamente as mulheres possam estudar. Isso é muito importante, se o Talibã permitir isso, mesmo que seja em turmas separadas. É um avanço em relação à atitude anterior do Talibã. Agora, evidentemente, há sinais, por exemplo, quanto à área de diversão, né? Parece que há sinais de proibição total da música no país, né? O que é uma coisa muito radical. Isso mantém a prática anterior. Mas o que eu quero dizer, há dois aspectos. Há esse aspecto de direitos humanos. Agora, outro aspecto, que é o apoio do Talibã ao terrorismo internacional. Então, o mundo quer não apenas que o Talibã mostre uma atitude um pouco mais liberal quanto aos direitos das mulheres, né, que não ponha para trás tudo o que se avançou nesses 20 anos de ocidentalização, mas também que não apoie grupos terroristas, como fez da outra vez, né? Acolhendo o Bin Laden, acolhendo, naquela época, né, aqueles terroristas que atacaram os Estados Unidos. Mas, então, nesse sentido, por exemplo, se vê o trabalho da China. Qual é a condição que a China está impondo, digamos, aos talibãs para dar um apoio econômico? Porque os talibãs precisam desse apoio econômico, precisam de investimentos. A China está dizendo que eles não podem apoiar grupos terroristas islâmicos dentro da China. E eu acho que essa vai ser a negociação principal. A grande preocupação é que o Talibã não converta de novo o Afeganistão numa espécie de escola, universidade, pós-graduação para terroristas do mundo inteiro.
Ok, Ivan.
Entendeu? Então isso é o que os países estão procurando. Agora, não se pode deixar o Talibã abandonado também completamente e completamente isolado, porque o Afeganistão, o que vai acontecer é que se aumentar a miséria, se aumentar a fome, mais gente vai sair do Afeganistão e o mundo vai afrontar uma crise migratória semelhante à que aconteceu durante a Primavera Árabe, né? Principalmente dos sírios, né?
Perfeito. Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua análise. Sempre é bom contar com você aqui no Conexão. Até uma próxima oportunidade.
Até lá.